Aqui uma pessoa fez uma pergunta sobre Shambhala. Shambhala, que sempre foi considerado um lugar fabuloso na imaginação das pessoas, existente no deserto de Gobi. E é que Shambhala algumas vezes se materializou. Então pode ser que tenha sido vista sim no deserto de Gobi, porque a sua focalização é no deserto de Gobi. Quando ela se materializa, é chamada de uma cidade sagrada que todos procuram, ou todos procuravam, mas não achavam, porque ela não estava sempre materializada. Nunca foi encontrada, a não ser por um ou outro que chegou a vê-la quando ela se fez ver. Na realidade, Shambhala não era só uma cidade, ou não é só uma cidade, porque Shambhala não deixou de existir. Mas Shambhala foi o mais potente centro planetário até 1988. Em 1988, transferiu toda esta condução do planeta para Mictlantecuhtli. E Shambhala entrou num período de vigília, isto é, Shambhala está fazendo outro trabalho, e não um trabalho mais tão externo. Nos níveis internos, quando Shambhala estava ativa e não em vigília, nos níveis internos, ela conduziu todas as fases pelas quais o planeta passou. Ela conduziu as fases do planeta desde a Lemúria até agora, a transição da Terra. Então, é um centro que pode-se dizer eterno, não? E ela participou de todo o período de densificação da Terra. Mas agora, na transição, a Terra começa a se, não se densificar, mas começa a se sutilizar. Então o trabalho de Shambhala se recolheu para um estado de vigília. E Mictlantecuhtli está se encarregando desta sutilização da Terra. A Terra agora começa um movimento contrário ao que fez até agora. Mictlantecuhtli representa a polaridade feminina da regência do planeta. O planeta agora, para se sutilizar, para ir se tornando menos físico, isso são tempos que não se pode nem medir. Para os planetas se tornar menos físico, ele precisa da polaridade feminina. Então, Shambhala entrou em vigília, que era masculino, e Mictlantecuhtli, que representa a polaridade feminina, está regendo o planeta. Shambhala aparecia, se materializava, quando os governantes da Terra não eram da Terra. Quando os governantes vinham de outros planetas, de mundos mais adiantados, que foram os primeiros governantes da Terra, que fizeram a Terra, não eram daqui. Então, Shambhala foi aquilo que chamava cidade sagrada, invisível para a grande maioria, quando esses governantes eram os encarregados de guiar a Terra. Eram entidades muito elevadas, que eram muito mais evoluídas do que o planeta Terra. Diferente de hoje, que os governantes são aqueles que mais têm o que aprender. Então nós passamos dos mais sábios para os mais primários, e que precisam, através do ato de governar, ir aprendendo alguma coisa. E nisso se inclui os reis, né? Os reis de hoje, não de outros tempos. Hoje tem gente que encarna como rei, por exemplo, para aprender a comer na mesa. Não tinha oportunidade de aprender a se vestir. Então se encarna como rei. Então houve uma grande mudança no planeta. E isto porque nós não devemos mais estar tão dependentes desses governantes, como éramos totalmente dependentes, mas de sábios, de seres extraterrestres que eram governo aqui. Então hoje, todos temos que nos governar. E se nós aprendemos a nos governar, se cada um de nós se governa, não precisa desses governos, compreende? Acontece que esses governos que estão aí não são de verdade, são seres que estão aprendendo a comer na mesa, a se vestir, a se comportar em público, a falar. Então, são seres que estão aí aprendendo e nós estamos um pouquinho atrasados, porque estamos ainda dependendo deles. Ainda esperamos que eles façam alguma coisa por nós. Quando fazer o que por nós, eles não sabem. Quer dizer, eu os estou comparando com os antigos, né? Com aqueles que eram antigamente, bem no passado. Shambhala, que lidava com tudo isto, Shambhala era o centro de todos esses governantes, não? Foi muito estimulada por Vênus, planeta Vênus. Então, Shambhala era uma espécie de intermediário entre Vênus, o governo venusiano, e a Terra. Então, Shambhala era um centro muito especial. Sua atividade começou na Lemúria, guiada por Vênus, e chegou até esta época da transição. E hoje nós temos aí Mictlan. Teríamos que estar muito mais coligados com Mictlan, teríamos que estar muito mais conscientes da presença de Mictlan para podermos usufruir desta presença e usufruir de tudo aquilo que Mictlan representa aqui. E Mictlan está trazendo para a humanidade, para a Terra, todo o desenvolvimento, a exteriorização dos outros centros planetários. Tanto assim que Mirna já se está manifestando na superfície, Aurora está se manifestando na superfície, Erx deverá se manifestar na superfície, Fátima deve se manifestar na superfície, e o terceiro núcleo para manifestar a Fátima na superfície já está implantado lá em Maiorca, na Espanha, e isso tudo está para ter a sua expressão e a sua vida. E nós sabemos que esses centros planetários, Minajá, Aurora, Erques, Lis Fátima e todos os outros, vão se manifestar através da energia monástica. Então, a energia monástica é algo que está emergindo, que deve estar sendo exercida, porque a energia monástica é aquela forma de vida que será a forma de vida na superfície do planeta quando o planeta estiver um pouquinho menos denso. Então, esta atividade monástica de hoje é muito pioneira. Não é o mesmo grau de energia monástica da antiguidade, porque hoje esta energia monástica está dando a consciência aos monges e a todos nós do que ela faz e do que ela realmente é. A energia monástica não é apenas um trabalho de devoção, mas a energia monástica é um trabalho de muita atividade, de muita construção, de muito serviço. Tanto assim que hoje, até na forma contemplativa da energia monástica, nós temos muito serviço. E hoje se pede daqueles que estão buscando esta energia monástica que saibam reunir, que saibam sintetizar a vida interior com a vida externa. Hoje não se faz mais clausura, onde os seres monásticos vão ficar enclausurados e separados do mundo. Hoje, os seres monásticos vão servir ao mundo também, servir ao mundo abertamente, logo que eles estiverem prontos, preparados, para estarem no mundo servindo abertamente, sem prejudicar a vida monástica que eles devem levar. Porque esta energia monástica, através dos monastérios, que devem ser vários, não nos planos internos, há muitos. Nos planos internos, há muitos monastérios. Nós conhecemos aqui o Monastério do Roncador, que não é físico, e assim há muitos outros. Mas agora deve haver um renascimento desta vida monástica na superfície, no plano físico. E isto é uma das tarefas de Figueira. Vocês ouvem falar há muitos anos que Figueira é um monastério, mas agora chegou o momento de realmente viver mais estritamente esta energia. E a forma de viver mais estritamente, coisa que não é para todos, é termos os monastérios materializados, porque lá sim deve ser restrito. Agora, para nós outros, é um contato com essa energia monástica, é uma forma de nós irmos nos preparando para isso, de nós irmos nos dedicando, nos abrindo, nos informando, compreendendo, porque isto realmente é a vida futura. Não se sabe se com este nome, mas isto é a vida futura. Quando o planeta estiver numa etapa mais avançada de desmaterialização. Aqui uma pessoa ficou em dificuldade porque nós falamos que os livros são preparatórios. Preparatório não é uma palavra depreciativa. Todos nós estamos no preparatório. Nenhum de nós é completo, nenhum de nós é perfeito. Então todos estamos no preparatório, em diferentes fases, em diferentes graus. É só na quarta iniciação que a gente sai do preparatório. De forma que não é nada de depreciativo, é uma coisa real. Os livros nos preparam para o contato interno. E é só depois que a gente recebe o ensinamento de dentro é que a gente sai do preparatório. Enquanto a gente lê, enquanto a gente escuta, enquanto a gente estuda, está no preparatório. É um preparatório para a gente ouvir de dentro de si. Isto é na quarta iniciação que acontece. De forma que os livros são preparatórios. Agora, antes desses livros saírem, nós usávamos como preparatório os livros da Ângela Maria La Sala Batá, que vem antes desses. E esses aprofundam mais certos temas e expandem mais certos temas. E a pessoa que perguntou isso se encontra um pouco adiantada. Eu não sei se a gente deve usar esse termo consigo mesmo, porque não sei se a gente está adiantado. Imagina quem somos nós diante de um Antuac. Como estamos adiantados? Será que Antuac está tão adiantado assim? Diante de Deus, talvez não. Então, esses termos são muito impróprios quando se trata de filosofia, quando se trata de espiritualidade. As palavras são quase sempre muito inadequadas, sempre. Palavra, para falar de coisas espirituais, é um problema. Porque nenhuma palavra corresponde ao que a gente quer dizer. De forma que a gente precisa estar se adaptando também no ouvir. Agora, aqui a pessoa diz, em um CD seu, você disse que o certo seria tratarmos das coisas em 2 horas e as demais horas cuidar do que é realmente necessário. Isto também atrapalhou muito a pessoa. Está pedindo esclarecimento, porque isso não existe nem aqui na Figueira. Claro, isso não existe em lugar nenhum. Aqui as horas não estão nessas do relógio. As horas se referem ao tempo interno. Então, nós temos um tempo interno que é eterno. Portanto, são as 24 horas. Mas ninguém fica coligado às 24 horas. Isso não é possível. Parece que ninguém mesmo fica. A não ser que seja um indivíduo não mais humano. Agora, a proporção é que é importante. Você fica coligado e tem 2 horas para ficar distraído. Vocês desculpem que às vezes eu falo de maneira inadequada, mas é assim mesmo. E uma pessoa em sonhos ouviu vozes que lhe diziam que os seus sapatos agora são de caolim. E os sapatos tinham a forma de uma bandeja. Se existe um significado para isto, claro que existe. À medida que os sonhos vêm do plano mental, eles vão ficando mais abstratos. Então a gente tem que ter um pouco de atenção, tem que perguntar dentro o que eles significam. Porque um sonho que mostra os sapatos que a gente usar na forma de uma bandeja, claro que isto não é um sonho que venha da mente concreta. Isto vem de uma mente maior, vem de uma mente mais acima dessa mente comum pensante. Então, esses sapatos, que agora têm que ser de caolim e que pareciam uma bandeja, quer dizer, talvez, que esta pessoa esteja um pouco mais preparada para a doação de si. Bandeja, nos sonhos, pode significar oferta. Então, o sapato se transformar numa bandeja, quer dizer, o seu caminhar humano deve estar em oferta. E ele deve estar sendo preparado para isso. E outra pessoa diz que está sentindo um grande vazio dentro dela, que lhe provoca muita dificuldade de conexão com o ser interior. E que ela se trabalha muito, e como pode sentir este vazio? Precisa ver se esse vazio não é resultado de eliminação de coisas que você está fazendo. Porque a gente vive entulhado, nós somos um verdadeiro entulho, um verdadeiro depósito de coisas. Vamos nos purificando e talvez alguém se sinta vazio. Isto é, não está acostumado a não viver carregado de entulho. Não está acostumado, não está habituado. Então, quando começa a ser purificado, quando se começa a abrir um espaço dentro da pessoa, a mente interpreta aquilo como um vazio e ela fica em dificuldade. Todo mundo que estuda e que busca passa por isso. Mas isso não é vazio. Isso é lugar que foi desocupado lá dentro, para você poder preencher com coisas mais válidas, com coisas mais reais. E a pessoa pergunta, como facilitar para desligar-me dos compromissos do mundo? Bem, se são compromissos kármicos, é preciso cumpri-los, não tem que desligar, tem que resolvê-los. E à medida que os vai resolvendo, vai tendo habilidade para não fazer outros compromissos. A gente vai se liberando e tomar cuidado para não criar novos apegos, para não voltar com a carga. Então, para desligar-se dos compromissos, precisa que você deixe de desejar coisas. Precisa que você deixe de ter os seus planos. Que você termine com essa história de criar expectativas com respeito à vida. É assim que os compromissos vão se afastando. Nós não desligamos de coisas kármicas. Impossível. Isto é uma lei, mas as coisas vão se afastando da gente quando nós não correspondemos mais ao peso delas. Esses compromissos, entre aspas, tudo isso se desprende da gente no momento em que a gente não corresponde mais a isso. E como facilitar a castidade física e a castidade mental? É colocando a mente em coisas superiores. Você não precisa nem pensar em castidade, não precisa nem pensar nisso. Você coloca a sua mente em coisas superiores, você coloca a sua mente nas leis superiores, que isto tudo vai se dissolvendo, isto tudo vai desaparecendo. Porque se você coloca a sua mente em coisas superiores, a sua energia sexual vai subindo, sai de lá de onde está, vai subindo pela coluna e vem para a cabeça. E aí são outras coisas. Como facilitar a castidade? É você pensando em coisas superiores. Porque aí essa energia sobe e se transforma, se transmuta. E essa mesma pessoa pergunta, como ser mais consciente do ego, inclusive nos sonhos? Bem, o ego está presente nos sonhos também. Até nos sonhos, às vezes, nós nos vemos, né? Sonhando. Vemos a nossa imagem. Claro que aquilo é o ego, porque a alma não tem forma. Se você estivesse no nível da alma, não via forma nenhuma. Mas se você está vendo forma, está vendo uma reprodução sua, aquilo é o ego agindo nos sonhos. E como ter fé verdadeira? Bem, a fé está localizada no nosso nível que se sente imortal. Isto é, a fé está localizada na alma, no espírito, quando a alma já está desperta, quando a alma está salva e ela então se sente imortal. É de lá que vem a fé. A fé é aquela consciência de ser vivo, aquela consciência de viver. Isso é da alma, não é da mente nem da personalidade. Porque a mente e a personalidade sabe que vai acabar daqui a pouco e vai desintegrar daqui a pouco. De forma que a fé não pode vir daí. Então buscar a fé não é na mente. A mente te dá teoria sobre a fé. A mente te dá definições da fé. A mente te prepara para a fé. Mas da mente não vem fé. A mente um certo dia diz você, olha, você vai morrer daqui a pouco, você vai se desintegrar, isso é a mente. Porque ela não conhece nada além disso. Então, a fé verdadeira deve buscar da alma, ela vem de lá. À medida que nós vamos ficando conscientes desse nosso núcleo interno e que vamos nos voltando para esse núcleo interno, à medida que esta busca vai se tornando uma prioridade na nossa vida, e a gente nem pensa mais em fé. Não há mais dúvida com respeito a nada. Tem a fé e tudo está no lugar. Mas isto é um resultado de nós estarmos indo para dentro, buscando as coisas lá onde devemos buscar. A mesma pessoa diz que no livro A Voz de Amar se diz o seguinte: por causa do livre-arbítrio, as mais belas oportunidades são perdidas. Por causa do livre-arbítrio, as mais belas oportunidades são perdidas. Pede para comentar isto. Neste planeta é que existe o livre-arbítrio na superfície, porque foi a humanidade que pediu isto no começo. Quando ela pôde escolher ter o livre-arbítrio ou não, ela escolheu ter o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, o ser humano pode escolher o que não é para ser e abandonar o que é para ser. Então o livre-arbítrio é uma dura escola, é uma escola muito dura. Porque sempre que a gente com o livre-arbítrio escolhe o que não deve ser, a gente paga por isto. E a gente tem que refazer muitas experiências e em muitos casos sofrer. Mas isto faz parte da aprendizagem neste planeta, faz parte do tipo de escola que é este planeta. Em mundos adiantados não há livre-arbítrio, porque a humanidade tem como propósito sintonizar com o plano, tem como propósito se comunicar com o plano, executar o plano, etc. Que na Terra não acontece isto, porque só no início da humanidade é que seres avançados vinham para cá como governo. Mas depois, estes seres deixaram de vir para cá como governantes. E o governo ficou isto que vocês veem em todo o planeta. Então, isto contribuiu para que a Terra não saísse deste estágio de proporcionar sofrimento. E se nós podemos falar alguma coisa sobre o signo de Gêmeos? Bem, sobre o zodíaco, esta pessoa pode procurar no glossário esotérico, porque lá no zodíaco, no item zodíaco, fala-se a respeito, inclusive, deste signo. Este signo de Gêmeos tem uma energia que nos ajuda a unir a forma externa com a energia interna. Então é um signo muito benéfico e que nos auxilia a ligar, a aproximar, a unir tudo aquilo que é formal com aquilo que é interior, com aquilo que é energia interior. Unir o mortal ao imortal. Isto é, nós somos ajudados com a energia de Gêmeos a unir o nosso lado mortal com a nossa alma e com a nossa mônada. Gêmeos ajuda muito nesta união. Agora, quando se fala que um signo ajuda, não é só aqueles que nascem naquele signo. Todos nós podemos usufruir de todos os signos e de mais de um signo. Nós, estando abertos para a universalidade, recebemos a energia de todos os signos à medida que eles passam. Ou mesmo que eles não estejam passando, nós podemos nos coligar com eles. E Gêmeos é uma energia que nos ajuda a unir a nossa parte efêmera, a nossa parte mortal, com o nosso eu interior. Agora, se uma pessoa não está bem intencionada e se ela não está relativamente purificada, então a sua matéria não interpreta bem a energia de Gêmeos, não sabe interpretar. E recebendo esta energia, ela se torna dispersa, se torna individualista, se torna egoísta, porque ela não sabe interpretar esta energia que ela está recebendo. Lá no zodíaco, no item zodíaco do glossário, nós temos um resumo rápido do que cada signo traz como colaboração. E vemos ali o que temos que evitar para que a gente receba esta colaboração. É um estudo interessante. E se a vida essênia era pautada pela lei monástica? Pergunta uma pessoa. Os essênios, esse povo que foi conhecido e que se deu a conhecer durante 2 ou 3 séculos, não mais do que isso, depois desapareceu e nunca ninguém soube de onde ele veio. Então, este povo não eram seres da superfície da Terra. Estiveram aqui por um período. Surgiram por um período para deixar uma marca aqui, uma marca diferente, quando se viu que a humanidade não ia por muito bom caminho. Então este povo veio aqui, encarnou, passou uns séculos e deixou muitas marcas, inclusive descendentes. E esses descendentes são muito conscientes da energia essênia, e esses descendentes de quando em quando reencarnam para ajudar a humanidade, para estarem no meio da humanidade, ajudando a humanidade. Então, os ex-essênios reencarnados não reencarnam juntos em grupos, mas reencarnam espalhados pela humanidade para fazerem este tipo de trabalho. Mas são sempre seres que agem e que tem uma expressão muito diferente dos seres normais. Hoje, por exemplo, nesta época, há muitos essênios reencarnados que trabalham em silêncio. Eles não são originários da superfície, não são desta terra de superfície. E uma pessoa pergunta, como entender a vida espiritual? O estado de consciência espiritual está além do mental, está além do mental humano. Nós temos vários níveis de consciência e logo acima do mental nós temos o nível intuitivo. E logo acima do intuitivo nós temos o nível espiritual. De forma que o nosso nível espiritual flui sobre o intuitivo, desenvolve o nosso intuitivo. E como seres mentais, nós coligamos o espiritual através do intuitivo, através das intuições. Agora, este nível espiritual está além do nosso estado. E para nós irmos contatando o espiritual diretamente, é preciso que a gente já seja um ser intuitivo. Há pessoas que vira e mexe, dizem, eu tive uma intuição. Isto é um erro, é uma ilusão, porque uma intuição não vem assim a toda hora. Uma intuição vem quando ela consegue ultrapassar a barreira do mental. Não é toda hora que a gente tem intuições. Muitas vezes nós temos ideias e pensamos que são intuições. As intuições não são ideias. As intuições não vêm da mente. Então, enquanto a gente é mental, não tem intuição alguma. A intuição passa por brechas, por frestas que possam acontecer no mental. Então, o nosso destino e a nossa evolução é nós nos tornarmos intuitivos. Intuitivos permanentes, porque uma ou outra intuição podemos ter. Mas não devemos confundir, por exemplo, previsões do plexo solar por intuições. Porque o que as pessoas têm em geral é previsões que vêm do plexo solar. E elas chamam isso de intuição. Isso não tem nada a ver com intuição. O plexo solar tem aquela possibilidade de perceber as coisas do ponto de vista animal. O nosso plexo solar, na sua intuição, entre aspas, é uma continuação do reino animal. É o reino animal que tem aquilo que a gente prevê pelo plexo solar. Então, o plexo solar tem, sim, uma certa capacidade de prever as coisas. Mas isto não é intuição. Isto é plexo solar aberto para prever as coisas, para se antecipar aquilo que vai acontecer. Intuição é outra coisa. Intuição não trata de coisas vulgares. Intuição não trata de problemas humanos. Intuição trata de passos que nós temos que dar. E as intuições vêm sempre em função de passos evolutivos. Nós recebemos uma intuição, por exemplo, quando podemos estar correndo algum perigo. A intuição é evolutiva. A intuição não é para resolver problemas aqui, porque todos os problemas daqui não existem, são ilusórios e criados por nós. Então, intuição não é para isto. Intuição não se mistura com isso. Quem diz que tem muitas intuições, o que tem é uma previsão do plexo solar, que é semi-animal, como os animais, bem mais aperfeiçoado. Estou dizendo isso porque há pessoas que dizem para os outros que elas são intuitivas, como se isto fosse assim. Foi boa esta pergunta porque a gente esclarece. É preciso que a gente chegue numa certa pureza mental, numa certa disciplina mental, no sentido de ter a mente nas coisas positivas, de ter a mente no alto. É aí que a gente começa a ter intuições. Senão nós temos previsões animais que vêm do plexo solar, que tem esta possibilidade. E a vida espiritual está acima desse nível intuitivo. O nosso nível intuitivo se desenvolve muito quando nós estamos buscando o espiritual, quando nós estamos nos preparando para o plano espiritual, quando nós temos como meta o plano espiritual. Aí o plano espiritual começa a responder, mas ele não vem direto. Ele começa a responder e começa a organizar, começa a usar, fluir sobre o nível intuitivo. E aí é que nós recebemos verdadeiras intuições. E intuição não quer dizer nada com vida aqui, a não ser em casos e situações muito especiais. Mas tem a ver com a vida evolutiva. Enfim, nós chamamos percepção animal do nosso plexo solar de intuição. E isto tem que ser corrigido, porque não está bem. Se você tem uma mente já trabalhada, se você tem uma mente já organizada, você começa a ter ideias positivas, reais, mas são ideias que vêm da sua mente, se ela já foi trabalhada. E vem da mente, então são ideias. Intuição não é ideia. Intuição são raios que vêm do espiritual, não é ideia. Ideia vem da mente, elucubração vem da mente, raciocínio, reflexão, tudo isto vem da mente, isto não tem nada a ver com intuição. E a mente educada reflete, faz tudo isso. E ela se educando, ela se purificando, aí sim ela começa eventualmente a receber intuições. Bem, nós hoje de manhã ouvimos algumas coisas a respeito de menos uso de medicamentos. Porque chegou o momento de nós termos a Figueira como um centro de cura e não como um centro de medicina. Como nós temos que agora, depois de 20 anos, reconhecermos a Figueira como um centro de cura, isto é porque o grupo, como grupo, chegou neste ponto. Então, nós não podemos ter a Figueira como um centro de cura interior, se nós temos aqui 200 medicamentos e se esses medicamentos estão circulando. Então, mudou o momento, mudou o tempo. Então, nós hoje vimos que foram separados 14 medicamentos, dos 200 e tanto foram separados 14, que são aqueles que podem ser usados nesta etapa, nesta fase. Porque há medicamentos que nos ajudam a reconhecer certas coisas. Se nós reconhecemos Figueira como um centro de cura, nós vamos estar aqui de uma forma diferente. A Figueira foi feita como centro de resgate, resgate das almas, e foi feita como centro de cura. Então tem horas que a energia de Figueira está fazendo o trabalho de resgatar as almas, porque as almas vivem muito confundidas com a vida humana, com a matéria, com a vida da superfície, os envolvimentos humanos. A vida humana é muito envolvida com tantas coisas irreais. E Figueira tem uma energia que resgata essas almas, que leva estas almas para um outro ponto, para um outro nível. E nisso está implícita a cura interior. Porque muitas almas, para serem resgatadas, precisam de cura. E Figueira tem esta energia. Então, nós agora devemos reconhecer isto, devemos assumir isto e usarmos os medicamentos como apoio, mas não como solução. Porque nenhum medicamento soluciona coisa alguma. O medicamento é apoio, se está sendo feito um trabalho interno no indivíduo. Se não está feito um trabalho interno, o medicamento pode agir ou não agir. Então, foram escolhidos aqueles medicamentos que servem de apoio e não aqueles medicamentos que tentam substituir o trabalho do indivíduo. Vocês sabem que se o indivíduo não dorme, hoje se dá remédio para ele dormir, não é? Se o indivíduo não come, se dá remédio para abrir o apetite. Quer dizer, os medicamentos estão paralisando todo o mecanismo humano. E tem uma indústria que é a mais forte junto com a indústria bélica que faz esse trabalho, porque com isso ela desenvolve, ela enriquece. Então, nós temos que usar os medicamentos como apoio a um processo interior, a um processo espiritual. E os medicamentos que permaneceram são aqueles 14 que estão nesta linha. Então, quem está buscando vida interior tem que buscar a cura interior, em primeiro lugar, e depois ser apoiada pelos medicamentos. A propósito disso, quase ao mesmo tempo, nós recebemos as novas orientações para o núcleo Soin. E vimos, então, que a cura interior no núcleo Soin nos possibilita de passar lá um período. Porque muitas pessoas podem passar por cura interior à distância, não preciso nem vir à Figueira. Porque cura interior não tem limites, não é? Então, a pessoa pode ser curada internamente sem nem vir aqui. E outros vêm aqui. Agora, entre aqueles que vêm aqui, o núcleo Soin, para acompanhar este movimento, o núcleo Soin está recebendo as pessoas para a cura interior, mas sem limites de permanência lá. Porque há pessoas que, para chegarem à cura interior, necessitam de uma preparação. E nem sempre no mundo encontram essa preparação. Então o núcleo Soin está se tornando um núcleo de preparo para a vida interior para aqueles que têm que ser preparados e que querem ser preparados, ou para aqueles que entram em contato com ele telepaticamente, ou pessoalmente, ou fisicamente, para cuidar disso. Aqueles que procuram o núcleo Soin fisicamente, para esse trabalho de cura interior, esses teriam que ter disponibilidade para trabalhar lá com o núcleo Soin. E por disponibilidade, nós entendemos que quem procura o núcleo Soin para efeito de cura interior disponha de decisão para trabalhar esse campo. E ninguém pode calcular previamente quanto tempo vai precisar para esta cura. Quem procura o núcleo Soin devia estar lá, ter alguns dias de preparo consigo mesmo, ter alguns dias de contato com a área. Depois, então, ele passaria por um tratamento mais ou menos intensivo, tratamentos para os quais nós estamos recebendo ajudas, estamos recebendo instruções, e depois teria um período de assimilação disto, para a pessoa sair completamente curada. E isto pode acontecer em 5 minutos, pode acontecer em 1 hora, pode acontecer de longe, telepaticamente, como pode acontecer em alguns dias. E como ninguém sabe quanto tempo a pessoa vai precisar, para ela frequentar o núcleo Soin ou estar lá em busca da cura, ela não sabe quando vai sair. Pode ser dali a 5 dias, dali a 10 dias, dali a 3 dias. Então, isto é uma forma da gente levar para lá as pessoas que estão realmente interessadas, as pessoas que têm como prioridade a cura interior. Porque para você ir para o núcleo Soin e ficar 5 ou 10 dias, sem saber quantos em princípio, você tem que ter isto como prioridade. E o núcleo Soin deve trabalhar nesse nível. Mesmo porque a sua conexão com a nave alfa já está feita, já está realizada, e nós não podemos usar esta conexão para o trabalho comum de saúde e cura. Nós temos que fazer um trabalho que diga respeito a esta conexão. Temos que fazer um trabalho que use esta conexão. Porque a nave alfa, como você sabe, é uma nave laboratório, é uma nave que aqui no planeta Terra está trabalhando várias coisas, inclusive o trabalho com o novo código genético das pessoas, da humanidade. Então, isso tudo está conectado com o núcleo Soin, e aqui nós não somos fanáticos, que nós temos uma linha, temos uma meta, temos uma clareza com respeito ao trabalho de cura, passamos a saúde e cura para a Casa Luz da Colina. Aqui nós não temos que tratar de saúde, aqui nós temos que tratar da cura interior, da cura interna. Saúde é com a Casa Luz da Colina, é com o setor saúde e cura, e que vai encontrar a sua forma de trabalhar. Tem alguma pergunta? Alguém gostaria de esclarecer esse assunto?
Qual o limite entre a cura interior e, por exemplo, a pessoa precisa de um tratamento dentário?
Ele está perguntando qual é o limite, se uma pessoa precisa de uma cura interior e um tratamento dentário. Bom, a pessoa pode estar precisando de um tratamento dentário materialmente. E nós temos aqui um setor de odontologia. Temos gabinetes dentários porque sabemos que os dentes têm muita influência. Os dentes influenciam o cérebro. E o cérebro é uma coisa muito importante. E tem pessoas que têm os dentes completamente arrasados. E isto não está fazendo bem para o trabalho cerebral. Isso deve estar dificultando em algumas pessoas a compreensão de certas coisas, até do seu próprio processo espiritual. Então nós temos aqui um setor de odontologia no sentido de cuidar principalmente da influência que todos esses dentes têm sobre o cérebro. E nós temos dentistas preparadas para isso. Temos dentistas que conhecem esse assunto e que buscam até um lugar onde trabalhar com isto. Então nós temos que também ajustar este setor a esta nova realidade. Agora, é claro que assim como no setor de cura interior, alguém pode precisar de um remédio para o fígado, a uma certa altura, ele não foi lá para tratar do fígado, compreende? Ele foi lá para a cura interior, mas pode se revelar algum obstáculo no físico, então ele é tratado. Mesma coisa na odontologia. Nós sabemos para que, que temos odontologia aqui, mas as pessoas vão lá quando tem algum problema nos dentes. Quem atende na odontologia deve saber que trabalho fazer, que enquanto trata do incômodo, deve ir lá, está se passando uma outra coisa. Enfim, tudo isso está em função da cura interior. Então nós temos que ir ajustando essas coisas, porque esse é o novo momento da figueira.